Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. Hoje não temos muito tempo para responder perguntas, mas ainda assim nós vamos responder algumas, como é o nosso costume. Tem algumas reclamações, tem um irmão aqui dizendo que não consegue entender porque as pessoas se levantam durante a reunião, ou porque vão embora antes que a palavra termine. Não se pode dizer nada a respeito? Pode, mas as pessoas são livres, né? Não tem muito que a gente possa fazer sobre isso. Ok, mas evite o máximo possível se movimentar durante a palavra, para que as pessoas possam prestar atenção e assim serem abençoadas. Pastor, o ministério com criança é um dos mais fortes da igreja. Por que que ainda tem pais que resistem a colocar os seus filhos nas salinhas e ficam com seus filhos durante o culto? Seus filhos choram, conversam, etc. Não seria bom pedir para que eles deixassem os filhos nas salinhas? Eu entendo isso, não é tão simples quando a criança é novinha ainda. Às vezes o pai até quer deixá-la, mas ela não quer ficar. E aí ela chora, e o pai e a mãe ficam compadecidos e traz ela para cá. Você precisa de ter paciência, e quem já teve filho sabe o que eu estou dizendo. Quantos aqui são pais ou mães? Então, tenha paciência, ok? Vai crescer, vai parar de chorar, vai parar de andar, vai para a salinha, tudo isso vai acontecer. Mas hoje, lembra que hoje não tem salinha. Hoje todos estão aqui juntos. Pastor, estou feliz em fazer parte de uma igreja de vencedores que vive a graça de Deus. E sou muito feliz em ter o Senhor como pastor, tão sábio e cheio da vida de Deus. Obrigado pela parte que me toca. Minha pergunta é: eu creio que vivo e desfruto da graça de Deus. Porém, um pastor, em uma pregação, disse que aquele que deseja a morte de um bandido ainda não entendeu a graça. Mas eu creio e sinto a graça de Deus na minha vida. Porém, confesso que quando ouço falar sobre bandidos que foram mortos, eu penso que pelo menos é um a menos. Ah, ok. Não que eu me alegre com essas coisas. Só que estamos vivendo num tempo em que os bandidos e ladrões não têm piedade de ninguém. Mulheres, crianças, idosos, etc., todos são vítimas. Por muito pouco ou por quase nada, eles sacam sua arma ou sua faca e matam as pessoas sem pensar duas vezes. São cruéis, são perversos e maldosos. É verdade. Então, eu me sinto aliviada quando eles são presos, ou mesmo quando acabam pagando por aquilo que fizeram. O senhor acha que esse pensamento é de alguém que ainda não entendeu a graça? Não, de jeito nenhum. Eu entendo a sua indignação. Você não deve aceitar a acusação por causa disso, ok? Hoje eu vou até pregar sobre isso. Você apenas não deve pensar que a sua carne é maravilhosa, ou que só porque você não comete esses crimes, você então merece ser aceito diante de Deus. Então você não deve pensar isso. Mas você querer que o homem perverso seja punido, que o perverso seja afastado do convívio da sociedade, isso é bom que seja assim, ok? Um dos problemas da nossa sociedade é que não existe essa justiça. Então o ladrão, o marginal é preso, mas não fica na cadeia. Ele sai, comete os crimes novamente, e tem milhares de pessoas para defendê-lo e dizer que culpados somos nós, não é? Lembra daquele médico que foi morto andando de bicicleta? Então, o culpado é o médico que estudou, que formou, que prosperou e comprou bicicleta. Porque ele fica, por que que ele tinha que andar de bicicleta de frente de uma pessoa que desejava a bicicleta dele? Então, no final, o médico é que foi o culpado, uma coisa horrorosa, maligna. Então, você faz bem ficar indignado com isso. Mas não pense de você além do que convém, não pense que você é melhor do que os outros. Eu sei que você vai dizer: pastor, mas eu sou melhor do que os marginais. Eu sei que você vai dizer isso, mas até isso você tem que evitar dizer, porque você não conhece a sua carne. Ok? A carne é terrível. E a sua carne não é diferente da carne de ninguém, inclusive deste que vos fala. Carne é igual para todos, inclusive o marginal, é a mesma carne. Pastor, sabemos que o Islã está em guerra contra a civilização ocidental, com o apoio da mídia comunista esquerdista mundial, é verdade. Eles estão invadindo os países europeus, estão também chegando na América. Onde eles chegam, o terror é instalado. Sabemos que o Islã não é uma religião como as demais. Eles não aceitam quem não serve a Alá. Estupros em massa, violência, mortes estão acontecendo nos países como Alemanha e Inglaterra. Na Alemanha, 70% dos presidiários são muçulmanos. Ainda assim, a imprensa insiste em salvar a pele deles. Até o Papa está a serviço de proteger a imagem deles. Minha pergunta é: como nós cristãos devemos agir numa situação como essa? Eles querem nos destruir. A maioria dos brasileiros ignora essa realidade. Ignorar seria o melhor caminho para nós? Não, mas, obviamente, você está fazendo um bom trabalho, né, denunciando tudo isso. Mas, lembra, nós não vencemos o mal com o mal maior. Nós vencemos o mal com o bem. Nós colocamos brasas vivas nas cabeças das pessoas. Ok? Você não tem que se preocupar em pregar contra alguma religião. Nós pregamos Cristo, Cristo crucificado, que justifica o homem diante de Deus. Nós pregamos o Evangelho e deixamos que o Evangelho por si confronte as obras do diabo. Quantos dizem amém? Pastor, temos aprendido que cada crente é um sacerdote e que temos de confiar na graça e no poder de Cristo. Sendo sacerdote, todo crente tem autoridade para orar e impor as mãos, independente se ele é membro, líder, discipulador ou pastor. Por que quando se faz um apelo para oração, são chamados para orar apenas pastores e discipuladores? Por que não chamar todos os sacerdotes dispostos a orar? Ok, ok, sem problema. Pode realmente chamar a todos. Nós chamamos esses para não tumultuar muito aqui à frente, que é pequeno, mas obviamente não entenda isso como restrição. Se você sente no espírito de vir orar com alguém, você deve sair do seu lugar e deve vir aqui impor as suas mãos e orar. Amém, pastor Luiz, você é uma bênção, continue pregando mesmo. Já que você não me motiva, eu motivo a mim mesmo. Se você não sabe dizer amém, vai saber dizer o quê? Ok. São tantas perguntas, não dá para. Aquilo que for só pedido, vou deixar para domingo que vem. Porque as perguntas estão longas, não é? Pastor, gostaria de saber se existem confirmações naturais que possam testificar que estamos no centro da vontade de Deus. Os sinais espirituais, eu sei que é a palavra de Deus e os seus princípios. Mas como podemos saber a vontade de Deus manifesta em nossos sentidos, em coisas que possamos ver ou perceber no natural? Sei que nada bom vem do maligno, somente nosso Pai manda coisas boas. Não, não, essa afirmação não está na palavra de Deus. A Bíblia fala o seguinte, que Deus dá coisas boas. Mas se o diabo quiser enganar, ele vai dar coisas aparentemente boas para as pessoas, ok? E isso não significa que é de Deus. No meu dia a dia, tenho dificuldade de perceber as ciladas e sugestões que, embora naquele instante seja viável ou parecem boas, fico receosa de ir em frente, pois não estou conseguindo discernir a vontade do Senhor. Não em coisas óbvias, como coisas ilícitas, pecaminosas, reprováveis, malignas, mas em coisas que parecem boas no dia a dia. Ok, você está paralisado ou paralisada, por quê? Porque você quer saber cada passo que você dá, se está fazendo dentro da vontade de Deus. Eu entendo o seu temor. Agora, isso é um conceito problemático. Veja, muitos irmãos, quando nós falamos aqui de ser cheio do Espírito, que vem na cabeça dele? Um êxtase. E quando ele vê alguém com êxtase, caindo no chão, não é, bêbado do Espírito, ele fala, eu tenho que viver assim. Não, 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 não tem que viver assim. Isso não é prático. Você não vive bêbado do Espírito o dia inteiro. Ok? Você tem que ser cheio do Espírito. Acredite em mim. Quando for necessário, o Espírito vai falar com você e você vai saber que ele está falando. Quantos creem que a ovelha ouve a voz do pastor? João capítulo 10. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, ok? Agora, muitos ficam paralisados o tempo inteiro porque não querem errar. Eu entendo você não querer errar, mas você precisa de confiar na palavra de Deus que diz que quando você errar, o seu erro também vai cooperar para o seu bem. Você precisa de crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você levanta de manhã, você ora, Espírito, me guia segundo a tua vontade. E aí você esquece, vá em paz. E aí apareceu uma oportunidade de você viajar de férias. E você fala, uau, que bom, vou comprar esse pacote. Aí você compra o pacote. E aí no dia da viagem acontece todo tipo de problema. Você vai sair de casa, o carro estraga, chega no aeroporto, você esquece a mala, tem que voltar em casa, entra no avião, o avião atrasa, chega lá no hotel, tem uma enchente e enche o saguão do hotel de água. Aí logo o diabo fala para você o quê? Está vendo? Fez fora da vontade de Deus. E você fica em pânico, você fala, está fora da vontade de Deus. Presta atenção, o fato de haver problemas não quer dizer que está fora da vontade de Deus. Está me ouvindo? Então é preciso você ter uma postura de crer, tudo coopera para o meu bem. Então, essas férias vão cooperar para o meu bem. Como que isso vai acontecer? Não sei. Mas Deus vai transformar tudo e você vai ter as melhores férias da sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É preciso confiar assim. Caso contrário, você vai ficar sempre paralisado. Porque nem sempre você está ouvindo, percebendo claramente o Espírito falando. Nem sempre. Às vezes você não sabe direito. Mas é Deus que opera em você o querer e o... Então tem alguns quereres em você que não procedem de você. Ainda que você ache que vem de você. Então Deus tem prazer de satisfazer o desejo do seu coração. Claro, desejos, você quer tirar férias, aparece uma promoção, você fica alegre. Deus quer te dar férias. Quantos creem que Deus quer te dar férias? Mas você chega lá, está chovendo, o hotel tem um problema, está entupido o vaso do quarto, e você fica lá em conflito. O que, que eu fiz? Mostra, Senhor, o que está errado na minha vida? Deve ter algo errado, deve ter alguma brecha, uma brecha entrou. Se não foi eu, foi minha mulher. Fala, fulana, o que, que você fez? Fez alguma coisa? As suas férias viram um tormento. Tem que ser o contrário. Vocês dois têm que se levantar e têm que dizer, a bênção do Senhor está sobre nós. De alguma maneira o Senhor vai transformar isso para a nossa alegria. Quantos creem que isso é verdade? Ok, não sei se estou ajudando. Pastor, como o homem era salvo antes da vinda de Jesus? Antes da vinda de Jesus, ele era salvo porque Jesus viria. Presta atenção. Por que você é salvo hoje? Você é salvo porque você crê que Jesus veio no passado. Então preste atenção. Vamos supor que esse púlpito é a cruz. Divide a história. Para lá é antes da cruz, para cá é depois da cruz. Nós estamos vivendo no ano de 2016 depois da cruz. Só um exemplo. Nós somos salvos porque olhamos para trás e dizemos, ele veio. Aquele que morreu era o Cordeiro de Deus, e ele levou os meus pecados. Quem crê nisso é salvo? Muito bem, quem viveu antes da cruz? Vamos supor, ele viveu 500 anos antes da cruz. Como é que ele era salvo? Porque ele cria, o Cordeiro de Deus virá. Ele virá e vai levar os meus pecados na cruz, e ele vai me salvar. Quantos creem que ele... Presta atenção. Ele, para aqueles que viveram antes, a salvação era porque viria. Para nós vivemos depois, a salvação é porque já veio. Mas a salvação está no centro da história. Não há salvação fora da cruz de Cristo. Pastor, por que as pessoas que fazem petições a entidades e santos recebem? Pois senão elas param de pedir, tão simples. Se pede, pede e nunca recebe, quem vai continuar pedindo? Aí você fala, mas por que Deus deixa? Por que Deus iria impedir? As entidades existem. Está me ouvindo? Quando a pessoa ora para uma entidade, é real, ela existe. E ela pode atender a oração daquela pessoa? Pode. Pode atender, mas não foi Deus que fez. Então tem pessoas que estão interessadas só no resultado. Não interessa quem vai fazer, se é Deus ou qualquer outro, eu quero que seja feito. Bom, esse aí vai ter a sua oração ouvida de alguma maneira. Né? Mas nós sabemos que só há um Deus. Mas a Bíblia não diz que só Deus é que faz coisa na vida das pessoas, não. Tem muitas outras entidades que fazem. Isso é o bom senso que diz. Pastor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Eu sempre ouço falar que a igreja é a noiva de Cristo. Eu peço para que você me mostre onde está escrito isso na Bíblia, pois eu nunca vi. Então você não leu a Bíblia inteira. Você pode ler lá em Apocalipse, a não ser que você não creia que a Nova Jerusalém é a igreja, ok? Mas a Nova Jerusalém é a noiva. Apocalipse capítulo 21, você pode ler depois o capítulo todo. E é interessante que no capítulo 21 tem uma frase que eu gosto muito, diz que o Espírito e a noiva dizem, o Espírito, você sabe, é o Espírito Santo. A noiva, quem é que está dizendo Maranata hoje? A igreja é a noiva. O que é isso? Você nunca leu? Estou te contando onde é que você vai ler. Pastor, foi cogitado há algum tempo criar-se uma turma do seminário no período vespertino, para atender pessoas que não podem à noite, como algumas donas de casa, né? Mulheres. Ok, hoje temos um grupo de mulheres interessadas. Ok, vamos pensar nisso. Amém, aleluia. Glória a Deus. Os pecados cometidos antes da conversão serão julgados no juízo final? Não, não. Os pecados que você cometeu, principalmente antes da conversão, eles foram todos o quê, meus irmãos? Diga, apagados. Não há mais memória diante de Deus. Você não tem passado. No livro escrito a seu respeito, não tem nada escrito antes disso, são folhas em branco. Deus não se lembra mais deles, essa é a nova aliança, ok? Então, não importa o que você fez, pastor, você não sabe o que eu fiz. Não quero saber também, nem você deve se lembrar. Não importa o que você fez, o seu pecado já foi completamente apagado pelo sangue de Jesus. Pastor, o que o senhor acha sobre esse jogo que virou uma febre, o Pokémon Go? Não experimentei ainda, mas eu acredito que deve ser um jogo divertido, porque realmente virou uma febre, né? Agora, você sabe, tudo é puro para os puros. Tudo. Tudo é puro para os puros. Televisão pode ser uma praga do inferno, sim ou não? Mas pode ser também algo bom para quem é bom. Internet pode ser uma fonte do inferno? Pode. Mas pode também ser um lugar de bênção na sua vida. Entendeu? Então, um videogame pode ser também instrumento do diabo, pode ou não pode? Mas pode ter também algo inofensivo que é apenas uma diversão por um breve momento. Então, não julgue pela aparência, o problema está dentro, não está nas coisas. O pecado está dentro do homem e não fora dele. Pastor, eu tinha uma tia que era crente e cometeu suicídio, quero saber se ela foi salva. Uma outra pergunta similar, uma pessoa que aceitou Jesus, mas que comete suicídio, é salva? Judas Iscariotes foi salvo? Não, Judas Iscariotes não foi salvo, diz a Bíblia, Jesus disse que ele era filho da perdição, ele era diabo, ok? Sobre um crente cometer suicídio, veja, é possível um crente cometer suicídio? Sim, mas veja, não é um crente que realmente é cheio do Espírito, não é um crente que está desfrutando da vida abundante, porque Jesus veio para dar vida e vida em quem está se matando, não está demonstrando que tem vida, ok? Não está demonstrando evidência que tem vida. Agora, quem somos nós para julgar as pessoas? Você não deveria estar aqui para julgar ninguém. Você não sabe quem é salvo e quem não é. Eu não sei quem é salvo e quem não é, eu só sei de mim. Eu não sei de você, mas eu espero que você seja salvo. Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore, mas ele não nos recomendou julgar ninguém, ok? Nós não julgamos quem é salvo e quem não é. Agora, parece que aquele que comete suicídio não nasceu de novo, parece, mas eu não sei, ninguém sabe. Alguém fala, mas o pecado é terrível. Bom, se falarmos do pecado em si, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não é diferente de qualquer outro pecado, ok? Não devemos pensar que somos melhores do que ninguém. Então nós não julgamos, nós nos compadecemos e ensinamos para quem fica, não faça isso. Esse não é o caminho do crente cheio do Espírito. Isso mostra que você está oprimido. Quem se suicida estava oprimido por demônios. Com certeza muito oprimido. Precisava de ajuda e não teve. Fez a pior escolha, tá bom? Mas não cabe a nós julgar quem é salvo e quem não é. Você sabe, tem gente que é criado na igreja, jejua duas vezes por semana, dá o dízimo de tudo, não falta um culto e vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque não confia na justiça da cruz, mas confia nas suas próprias obras para ser salvo. Quem confia nas próprias obras para ser salvo, não será, porque as suas obras não podem recomendar você diante de Deus. Então você vai ter muitas surpresas naquele dia, porque nós valorizamos a aparência, mas Deus olha o coração, Deus olha a realidade. O que importa é ser nascido de novo. Quantos creem que nasceram de novo? É isso que importa, é isso que faz diferença, amém? Muito bem, pega aí o seu boletim. Eu gostaria de compartilhar algo com você. Deus falou comigo isso. Eu não costumo ser, você sabe, você me conhece, eu não costumo fazer certas afirmações. Procure segurar o seu filho com você, mantê-lo quietinho, em silêncio, o máximo que você puder. Eu não costumo dizer frequentemente, Deus falou comigo. Por que que eu não digo frequentemente? Para que não caia no vazio. Então, quando eu digo que Deus falou comigo, é porque realmente foi algo nítido, claro, inquestionável, o Espírito Santo falando e depois confirmando de uma maneira sobrenatural. Eu estava viajando para Pernambuco uma semana atrás, e o Espírito Santo falou no meu coração, perguntou para mim: é possível alguém sair fora do favor? Aquilo marcou meu coração. E o Senhor disse: não existe nada mais importante do que estar debaixo do favor de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre isso. Como permanecer debaixo do favor de Deus? Quantos entendem o favor de Deus? Não é favor merecido. Nunca entenda assim. É o favor imerecido. Vamos tomar a palavra de Deus. Você sabe, a palavra de Deus é um livro maravilhoso, extraordinário. Nunca pense que a Bíblia é um livro de leis. Não me entenda mal, não estou dizendo que não tem leis. Tem leis. Você vai abrir lá no Velho Testamento, tem leis, mandamentos, juízos, ordenanças, cerimônias. E você fica pensando que a Bíblia é isso. Mas você tem que entender que você tem que olhar a essência. Quando você deixa a aparência da coisa e você vai para a essência, você vê que a essência da palavra de Deus é Cristo. Tudo aponta para Cristo. A Bíblia é um álbum de fotografias de Deus. É um álbum de fotografia que Deus tirou. A Bíblia está cheia de imagens de fé. Você entende isso? A Bíblia está repleta de imagens de fé. Quando você toma uma imagem dessa e você se apropria dessa realidade, você está pegando uma dessas fotografias divinas. Nós tivemos aqui hoje consagração de criança. Enquanto estava consagrando, estava pensando comigo. Lá no Salmo 127, lá diz que os nossos filhos serão como flecha na mão do guerreiro. Sabe quem é o guerreiro? O Senhor Yahvé, ele é homem de guerra. E lá diz que na mão do Senhor, nossos filhos vão atingir o alvo. Sabe qual que é a definição de pecado? Pecado, na teologia, é errar o alvo. A palavra no original, hamartia, é errar o alvo. Pecado é errar o alvo, mas nossos filhos são como flechas nas mãos do Senhor Deus, que vai atirá-los e vai acertar o alvo. É uma imagem. Nessa hora eu orei pelas minhas filhas, pelas minhas netas, porque neto também é filho. Eu orei e falei: o Senhor, toma essas flechas na mão e atira para acertar o alvo bem de longe, na mosca. E o salmo seguinte, o salmo 128, diz o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Olha que imagem poderosa. Mas depois diz: sua esposa no interior da sua casa vai ser como a videira frutífera. Sua esposa vai ser como a parreira carregada de uva. Ela passa alegria, porque dela vem o vinho da alegria do Senhor para você. Ah, pastor, minha mulher não é desse jeito, não. Pois é, pega a imagem bíblica e prega nela e declara todo dia: é parreira carregada para a glória de Deus. Depois diz mais: os meus filhos, ou seus filhos, ao redor da sua mesa são como rebentos da oliveira. Outra imagem, quando a gente vai a Israel no segundo semestre, é época de azeitona, é precioso ver quantas oliveiras tem Israel. Toda banda tem oliveira. E você sabe, é costume do judeu plantar uma oliveira na frente da sua casa, porque é sinal de prosperidade. Quando você vê a oliveira carregada, você tem uma imagem. Meus filhos são como rebentos da oliveira, de onde vem a unção, eles são ungidos de Deus. Você aplica essa imagem quando você vai consagrar o seu filho? Você tem que aplicar sempre. Outra imagem, o Salmo 1, lá diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, na sua medida de dia e de noite. Por isso, ele será como árvore plantada. Diga, eu sou árvore plantada. Você sabe, alguns são árvores que nasceram sozinhos lá no meio do mato. Ninguém liga, ninguém se importa, ninguém vai lá ver. Mas você não. Você não é uma árvore que nasceu por aí por acaso, não, você foi plantado pelo Senhor. E porque você é plantado, Ele cuida de você, Ele poda, Ele protege das pragas, e Ele faz mais, Ele planta você no lugar certo. A Bíblia fala que você é plantado junto a ribeiros de, e que no devido tempo dá o seu fruto. Nunca confundo fruto com obras. Frutos se expressam por meio de obras, mas as obras, preste atenção, obras são coisas que o homem faz, frutos são coisas que Deus produz através de você, é obra de Deus. E a Bíblia fala que você é uma árvore plantada, e porque está na beira do rio da água da vida, vai ter fruto abundante fruindo de você. Mas eu gosto do final. O final diz o quê? E tudo quanto faz será o quê? Será o quê? Tudo quanto faz será bem sucedido. Essa é uma boa imagem, não é, para você ter na sua mente? É a imagem que Deus vai nos mostrando. A Bíblia está repleta de imagens como essa. Encha a sua mente com essa imagem. Procure ver-se nessa imagem de alguém que é abençoado e que, portanto, está debaixo do favor de Deus. Estar debaixo do favor de Deus é a coisa mais importante. Quem está debaixo do favor, as coisas fluem mais facilmente para ele. Você já ouviu pessoas, você já ouviu dizer isso a respeito de algumas pessoas? Para ele tudo é mais fácil, já ouviu isso? Para ele tudo é mais fácil. O que eu demoro um mês para fazer, ele faz em um dia. O que ele faz em um mês, eu demoro 2 anos para conseguir terminar. E você fica pensando, por que isso acontece? É muito simples, é alguém debaixo do favor de Deus. É alguém debaixo do favor. Você vê isso em ministérios. Você olha às vezes e olha para um ministro e você vê que ele tem muita habilidade, muito talento. Você vê que ele é muito capaz. E você fica pensando, vai ter muito resultado. Mas depois de algum tempo observando, o resultado parece que não é condizente com aquele ministro. Por outro lado, você tem um outro pastor que não tem muito talento, que não tem muita habilidade, nem mal sabe falar o português, no entanto, o trabalho dele frutifica, ele tem resultado, rapidamente a gente vê a bênção de Deus sobre ele. O que diferencia os dois? Favor de Deus. O primeiro não tem, o segundo tem. O primeiro não tem provado do favor, o segundo tem experimentado desse favor. E porque tem experimentado do favor, ele vê resultados diferentes. Não tem nada a ver com o esforço dele, não tem nada a ver com a capacidade dele, não tem nada a ver com os dons dele, tem a ver com o favor. Com o favor. Nós sempre pensamos na nossa vida natural em termos de plantio e colheita, né? De causa e efeito. Mas às vezes nós ficamos baratinados, porque a causa parece que não é coerente com o efeito que tem produzido. Você vê alguém tão simples e de repente prosperando tanto, e você vê um outro às vezes tão capaz, e trabalha, 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 e não chega a lugar algum. Rema, 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 como vimos aqui domingo passado, e não consegue chegar na praia. Você vê um que às vezes até tem 10 mil denários, mas não consegue alimentar a multidão, e o outro só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas olha o que Deus está fazendo com 5 pães e 2 peixinhos. Não há relação nenhuma entre a causa e o efeito. Sabe por quê? Porque Deus entrou na equação. O favor de Deus entrou na equação. Quando o favor de Deus entra na equação, você vai experimentar o que não podia experimentar de outro modo. Quantos querem o favor de Deus na sua vida? Bom, essa é uma questão extremamente importante e relevante. Todos nós queremos favor. Lá em Gênesis 39, verso 2, a Bíblia fala da história de José. Vamos ler o verso 2, diz assim: o Senhor era com José. Isso aqui, em outras palavras, é favor. O Senhor era com José, e por causa disso veio a ser homem o quê, meus irmãos? Próspero. Próspero. Eu sei que muita gente não gosta que fala de prosperidade. Tem muito crente que acha que isso não é para nós. Mas preste atenção. Não estou dizendo que todo mundo lá fora que é próspero é porque tem a bênção de Deus, não. Entendeu? Tem prosperidade no mundo que não é de Deus. Mas aquele que tem o Senhor pelejando por si e que está debaixo do favor de Deus, ele vai ser um homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha que coisa interessante. Quem é que viu que o Senhor era com ele? Potifar era crente? Potifar cria em Jeová? Não, ele era adorador de deuses egípcios, deveria adorar lá Ísis, Osíris, não é? Não adorava a Deus, não conhecia Deus. No entanto, José tinha falado já de Deus para ele. E qual foi a observação do ímpio? Olha o que diz: Potifar viu que o Senhor era com ele. Presta atenção, se o seu chefe que é ímpio está vendo que Deus é com você, é porque você de fato é um homem abençoado. Se ele que não tem o Espírito está percebendo que Deus é com você, que a sua vida não pode ser explicada de outra maneira, que as coisas na sua vida não têm explicação natural, só pode ser Deus, então de fato a bênção de Deus está na sua vida. Potifar então percebeu isso e fez o quê? Vendo que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Ora, o que que José fazia? Ele era escravo de Potifar. Potifar devia ter muitos escravos, mas quando José fazia algo era diferente. Eu não sei o que José fazia, mas se ele estava responsável de cuidar do jardim, o jardim era mais bonito que qualquer outro jardineiro. Estava responsável por cuidar do pomar, o pomar florescia com ele e dava mais lucro para o seu senhor. Eu não sei o que ele fazia, mas o que ele fazia, Potifar percebeu, tem a bênção de Deus nisso. Eu não sei o que você faz, mas a bênção de Deus tem que estar lá onde você está. E o ímpio tem que perceber que você de fato é alguém abençoado. Veja bem, Potifar, olha o que diz o verso 4. Logrou José mercê perante ele. Esse é um português muito rebuscado. Logrou mercê, significa achou graça. Mercê aqui significa graça, ok? José achou graça, favor perante ele, a quem servia, e por causa disso ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Olha que coisa impressionante. Porque Deus era com ele, ele encontrou favor onde ele estava. Quantos querem o favor de Deus? Ele vai estar lá no seu trabalho. Seu patrão vai olhar para você com olhos de favor. Seu chefe vai favorecer você, se o Senhor é com você. Amém, meus irmãos? Agora, tudo deu certo para José, aparentemente? Não! A Bíblia fala que José era abençoado na sua casa, mas seus irmãos tiveram inveja dele e venderam ele. Venderam ele. Isso não é uma coisa aparentemente boa. Aí você fala, se eu tivesse debaixo do favor, não teria problema. Eu não estou dizendo que quem está debaixo do favor não tem problema. Estou apenas dizendo para você o seguinte: se tiver problema, ele vai ser apenas um degrau para promover você para um lugar mais alto em Deus. Isso é favor. Ele foi vendido, foi cair aonde? Na casa de Potifar. Podia ter caído na casa de um classe média, que juntou dinheiro a vida inteira para comprar um escravo. Você sabe, uma coisa é ser empregado em casa de rico, outra coisa é ser empregado em classe de classe média emergente, que nunca teve empregada, é um inferno. É ou não é? Não precisa lavar esse prato não, deixa que a Cidinha lava amanhã. Sujou a xícara, não lava, não, amanhã a Cidinha lava. Tirou algo do lugar, não precisa de pôr, não, amanhã a Cidinha põe. Ei, Cidinha. Agora, casa de rico não suja. Casa de rico o povo nem come, porque rico não come. Parece passarinho, quando come é um negócio tudo refinado. A Cidinha chega no outro dia, a casa está boa. Ela fala, para mim nem precisa de passar pano nisso aqui. Mas ela limpa de novo só para falar que está trabalhando, porque ninguém mexeu naquilo. Agora vai numa sala de classe média emergente depois de domingo, na segunda-feira de manhã. Pois José foi tão abençoado que caiu na casa do rico. Aí você fala, mas lá ainda era escravo, é verdade. Aí no verso seguinte diz que a mulher do Potifar engraçou para o lado dele. Porque a Bíblia fala que José, além de tudo, era bonito. Eita maravilha. Além de abençoado, é bonito. Eu sou abençoado, me falta essa segunda parte. Mas Deus vai mudar os olhos dos irmãos. Mas para que eu preciso ser bonito? Já casei. José não era casado ainda, por isso ele tinha que ser bonito. Olha para cá. A mulher do Potifar se engraçou, ele falou o quê? Longe de mim cometer tamanha transgressão contra o meu Deus. Moisés não tinha vindo ainda, não tinha os 10 mandamentos, mas José sabia que aquilo desagradava a Deus. Por que ele foi capaz de vencer o pecado? Porque ele estava debaixo do favor. Injustamente, a mulher começou a gritar, falou, olha, quer me violentar, quer me estuprar, olha, ele saiu correndo sem roupa. Quer uma prova melhor do que essa? Você vê um cara correndo sem roupa, e a mulher fala, ele quer me estuprar, o que você pensa? Não tem dúvida, ele quer mesmo. Não tem dúvida. Mas até nisso, José foi favorecido, porque Potifar não mandou matá-lo. Potifar mandou ele para onde? Cadeia, naquela época, não era para escravo. Escravo que tentava possuir a dona, o que, que o dono fazia com o escravo? Mas parece que Potifar não acreditou muito na história. E resolveu só prender José, até isso é favor. Foi preso na cadeia, você fala, mas até agora não estou vendo a bênção, mas a Bíblia fala que Deus era com José, porque a provação vem, acredite em mim, sobre todos nós seremos provados, mas no meio da provação você tem que dizer, o Senhor é comigo. Não tem mérito nenhum se José tivesse dormido com a mulher do Potifar e tivesse dito, eu pequei, mas eu estou debaixo da graça. Pequei, mas estou no favor. Que conversa fiada é essa? Quem está debaixo do favor vence o pecado, filho. José, estando na cadeia, a Bíblia fala que foi favorecido por quem? Pelo carcereiro. Qual cadeia do mundo que o carcereiro entrega a chave para um presidiário para cuidar da prisão? Só onde tem José. O carcereiro entregou para ele, ele cuidava de tudo. E carcereiro não tinha nenhum trabalho, porque Deus era com ele. Até lá ele prosperava, e foi lá que ele viu, conheceu o mordomo do faraó, interpretou o sonho do mordomo, e de repente foi alçado a vice-rei, primeiro-ministro do Egito, o homem mais poderoso da terra. Presta atenção, tudo isso foram só degraus ascendentes, cada provação foi um degrau acima, até que ele chegou na posição da glória. Olha para cá, provações vêm, não avalia a circunstância pelas dificuldades, não avalia as circunstâncias pelas provações que acontecem, apenas pergunta o seguinte, eu estou debaixo do favor? Eu estou debaixo do favor? Deus é comigo? Porque se Ele é comigo, quem é que vai ser contra mim? Se Deus é comigo, quem vai ser contra mim? Amém, meus irmãos? Aí vem a pergunta, pastor, tá bom, então eu já estou debaixo do favor? Se você está em Cristo, você já está debaixo do favor? A pergunta importante seria, todo crente já está debaixo do favor? A resposta é sim e não. Sim e não. Por que sim? Porque todo aquele que está em Cristo, ele automaticamente está debaixo desse grande guarda-chuva celestial que é Cristo. Então, estando em Cristo, ele é abençoado. E não, por que que não? Por que que nem todo crente desfruta do favor? Simplesmente porque ele não permanece em Cristo. Lá em João 15, Jesus disse, todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E tudo quanto ele pede, Deus concede. Está me entendendo? Está lá em João 15. Mas o Senhor colocou a condição, tem que permanecer nele. Pastor, como é que eu posso permanecer em Cristo? Pegue sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas 5, verso 4. Olha o que diz. Nesse versículo, o Senhor falou no meu coração: de Cristo vos desligastes. O que, que eu falei para você aqui? Tem que permanecer em... Aí alguém fala, é possível desligar de Cristo? Presta atenção. Quando Jesus diz permanecer nele, não estava falando de salvação. João 15 não está tratando de salvação. A sua salvação é eterna, está garantida. Mas você pode sair da posição da bênção. Você entende? A bênção é uma posição espiritual. Estando nessa posição, está debaixo do favor. Saindo dela, sai do favor. Por isso que Paulo começa dizendo: de Cristo vos desligastes. Não está falando que perdeu a salvação. Significa que não permaneceu. Quem? Vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça, decaístes. Olha que coisa impressionante. Algumas pessoas equivocadamente pensam que decair da graça é perder a salvação. Ser desligado de Cristo é perder a salvação. Não é. É não permanecer na posição. Ou seja, saímos do favor. Saímos do favor. Muitas pessoas pensam que nós perdemos o favor quando nós pecamos. Aqui, olha, se tiver pecado, o favor vai sumir na sua vida. Mas isso não é verdadeiro. Deus não é intimidado por causa do pecado. Porque se é preciso não ter pecado para ser abençoado, quem seria abençoado? Quem pode dizer que não tem pecado? João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Portanto, Deus não se intimida por causa disso. Nós temos que admitir que quem foi que recebeu milagres do Senhor Jesus quando ele andou aqui? Foram os pecadores. Foram pecadores, gente que tinha pecado. Você sabe quem não recebeu? Os fariseus. Os fariseus. Nós pensamos que o mover de Deus é só para quem não tem pecado. Mas na verdade o mover de Deus tem que ser para todos. Caso contrário, quem vai participar dele? Os que não têm pecado? Esses não existem. Ainda que alguns pensem isso. Não existe. Muitos de nós deixamos de receber de Deus porque estamos sempre com a nossa mente cheia desse conceito: eu não tenho milagre porque eu não mereço, porque eu tenho pecado. Deus só pode abençoar quem não tem pecado. Como eu tenho muito pecado, eu tenho que arrumar alguém para orar por mim, porque talvez Deus ouça a ele, mas a mim, como é que Deus pode ouvir? Por isso Deus não move mais. Entende? Muito bem, agora como é que nós nos desligamos de Cristo? Olha o que o texto diz: vós que procurais justificar-vos na lei. O que, que é esse justificar-vos? É se fazer justo. Ser justo por si mesmo. Ser justo baseado no seu próprio comportamento. Ser justo porque você mereceu ser chamado de justo. Mas nós sabemos que isso é impossível. Ninguém pode ser declarado justo por cumprir os mandamentos. Por quê? Porque ninguém jamais cumpriu os mandamentos. Ninguém, nenhum homem jamais cumpriu. Então é impossível isso acontecer. Lá em Romanos 11, verso 6, Paulo diz assim: se é, 11, 6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Para ser graça, não pode ser pelo seu próprio merecimento. Paulo está dizendo o que então, filho? Que nós decaímos da graça. Presta atenção, essa palavra decair é cair. Isso significa que a graça é elevada, a lei é mais baixa. Estando na graça, e você sai dessa graça, você decai, Você cai para a lei. É uma queda. Interessante isso. Por isso, da graça decaíste. Por que que a graça é superior à lei? Presta atenção. A lei, por exemplo, o máximo que ela pode dizer é para você não roubar. Mas a graça tem o poder de fazer de você uma pessoa generosa, que dá até para aquele que tenta roubar de você. Entendeu a diferença? A lei pode apenas domesticar, mas a graça tem o poder de transformar você completamente por dentro. Por isso Paulo diz que aquele que sai da graça está caindo, está decaindo. Ah, pastor, o pecado não bloqueia o fluir do favor de Deus? Presta atenção, quando eu falo de favor, estou falando de favor imerecido. Eu não estou falando de favor merecido, é favor imerecido. Estar debaixo do favor imerecido tem uma condição: reconhecer que não merece. Quando você sai da posição de reconhecer que não merece, você caiu na lei. E o que que é essa lei? Vou traduzir para você: é simplesmente justiça própria. Mérito próprio. O que que é que pode nos levar a decair da graça? Duas coisas. Quantas coisas, irmãos? Duas coisas. A primeira delas é justiça própria. Sabe por que que muitos não experimentam favor? Porque acham que merecem. Quanto mais você acha que merece, menos favor você tem. Aí você fala, pastor, eu não acho isso. É preciso ter luz de Deus para perceber justiça própria. Muitas vezes você olha para os outros e se sente melhor do que o outro. O que é isso na Bíblia? Justiça própria. Quantos pastores bem-sucedidos não se sentem melhores do que um outro pastor que aparentemente não é? Se ele era favorecido, acabou de perder, saiu da posição do favor. Deus não pode favorecer quem acha que merece. Quantas vezes acalentamos pensamentos dentro de nós, a respeito do nosso trabalho, até a respeito do nosso chefe, achamos que somos melhores do que ele, achamos que somos mais corretos, mais santos, mais capazes, e estamos o tempo inteiro pensando de nós, de maneira justa, achando que nós merecemos. Justiça própria, filho, tira você debaixo do favor de Deus. Quando você tem justiça própria, você decai da graça. Ah, pastor, mas alguém tem justiça? Não, ninguém. Aqueles que acham que são bonzinhos, eles escolheram alguns mandamentos que eles acham corretos, e eles então acham que cumpriram toda a lei. Isso é muito comum com crente. Quais mandamentos que crente gosta? Não fumar, não beber, não usar droga, não trair a mulher, entregar o dízimo fielmente e vir ao culto domingo. Esses são os mandamentos de um crente fiel. Quando o crente fiel cumpre isso, ele acha na cabeça dele que cumpriu tudo e que portanto está apto a receber tudo de Deus. Presta atenção, você nunca vai receber nada confiado no seu próprio merecimento. É sempre pelo que Jesus realizou na cruz. Sempre é pelo mérito dele. Nunca pelo seu próprio mérito. Como estão me acompanhando nessa manhã? Nunca pelo que você próprio faz. Mas nós somos tão cheios de justiça própria. Você sabe aquela pessoa que gosta de ficar se justificando diante dos outros? Por que que nós temos tanto problema conjugal? Porque nós queremos ter razão. Quem tem razão tem o que, na verdade? Justiça própria. Quando a mulher acha que é justa, ela não vai retroceder, ela vai provar para o marido dela que ele está errado. Mas se ela encontrar um marido que acha que é justo, ele também não vai retroceder e vai provar para ela que ela está errada. Onde é que vai levar esse casamento? Lugar algum. Vai apenas sair fora do favor. Ah, pastor, mas que adianta só eu reconhecer que não tenho justiça própria, se ao meu redor está cheio de gente, cheio de mérito próprio? Pare de olhar para o lado, relacione-se com o Senhor. quem está debaixo do favor vai ser abençoado em tudo o que ele fizer. A vida normal do crente deveria ser abençoada em tudo o que ele faz. Abençoado no casamento, abençoado na criação de filho, abençoado no emprego, abençoado na liderança da célula, abençoado no ministério, abençoado onde quer que ele chegue. O nosso problema é que nós saímos do favor. Quando saímos do favor? Quando deixamos de confiar no mérito de Cristo, na obra consumada de Cristo, na justiça de Cristo, e passamos a confiar na justiça própria, que é a justiça da lei. Deus não pode abençoar. Você sabe, os pecadores receberam de Jesus, os fariseus nunca receberam. Lá em Lucas 18, você tem a oração do fariseu, projeta por favor, não me lembro qual o versículo, Lucas 18, olha o versículo 8, verso 9, propôs também esta parábola a alguns que faziam o quê? Confiavam em si mesmos. Será que nós temos crentes que confiam em si mesmo? Quem confia em si mesmo está confiando na justiça da lei, decaiu da graça, e se consideram justos. Será que nós temos crentes que se considera justo? Vários. Quantas vezes tenho visto pessoas cobrando, dizendo, eu fiz isso, eu fiz, portanto agora eu tenho que receber a bênção, porque Deus é justo. Não, filho, você não merece isso, ninguém merece, mas alguns se acham justos, muitos crentes se acham justos. Pastor, quer dizer que eu não posso dizer que eu sou justo? Pode, desde que você diga, eu sou justiça de Deus em Cristo, aí você pode. Se você dizer, eu não tenho justiça própria, mas a minha justiça é Cristo, você pode dizer que é justo, sim ou não? Mas não pode dizer que é justo na sua obra pessoal, na sua carne, e desprezar os outros, eu dizia o texto. Será que às vezes desprezamos os outros? Quando você vê um bêbado caído na calçada, graças a Deus não é tão comum vermos isso mais em Goiânia. Quando eu era criança era mais comum, nos bairros era comum ver bêbado caído na calçada. Hoje eu não vejo tanto, fala a verdade, não vejo nada. Mas se você vê um bêbado caído na calçada, muitos crentes têm essa postura, ele se acha bom, ele acha que ele é bom, porque nunca se viu, não conhece a própria carne, não conhece a própria carne, e ele então vê o bêbado e se julga superior, considera-se melhor. Você sabe o que eu faço toda vez que eu vejo um bêbado, um drogado? Eu digo, Senhor, eu te louvo, porque ali era o meu lugar, mas o Senhor me resgatou de lá. Meu destino era esse, mas o Senhor me livrou disso. O Senhor me livrou, porque é tudo pela graça dele. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Olha a oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Essa é a oração daquele que tem justiça própria. Sempre olhando para si, cheio de introspecção. Ele se olha e se acha bom. Ele diz, ó Deus, graças te dou, foi só essa parte boa, o resto é terrível, porque não sou como os demais homens. Sabe, você olha para esse marginal que está assaltando, você se acha melhor do que ele. Nós nos achamos melhores do que muita gente. Esse é o problema para tirar do favor. Te dou graça que eu não sou como os outros homens, roubadores, eu não roubo, injusto, sou muito correto, adúltero, nunca traí meu cônjuge, e nem sou como este publicano. Olha o que ele faz, verso 12, jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Quem que não quer um líder desse na sua igreja? Esse cara é o sonho de todo pastor. Qual pastor que não quer um líder que jejua duas vezes por semana? Toda semana, o ano inteiro, 100 dias de jejum por ano, que maravilha, dá o dízimo de tudo, eita que coisa boa. Então esse fariseu, ele é uma bênção na igreja dele. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos, mas batia no peito e dizia, ó Deus, se propício a mim, pecador. E o Senhor pergunta, o Senhor diz, na verdade, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Por quê? Reconheceu que era pecador. Está me ouvindo? Todos nós temos carne. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, lá no final do capítulo, alguém me acha o versículo, ele diz, porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Paulo diz que ele tem uma carne, presta atenção, você não é a sua carne, você é um ser espiritual, mas você possui carne, todos nós possuímos carne, A carne não é o seu corpo físico, ainda que a Bíblia às vezes chame o corpo de carne, quando diz que Jesus veio em carne, significa que ele veio no corpo físico. Mas quando a Bíblia fala que na carne não habita bem nenhum, está dizendo que na sua carne, no seu corpo, tem algo, algo que foi injetado, que é essencialmente contra Deus, e que mesmo depois que você nasceu de novo, permanece em você, e que você precisa de entender que está aí, não é você, mas é parte de você, está aí, na sua carne não habita bem nenhum. Você sabe, não é difícil encontrar irmãos que acham que até têm deficiências. O duro é encontrar irmãos que diz: na minha carne não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum. Interessante, lá em Levítico capítulo 13, a Bíblia fala que a lepra poderia acontecer de muitas maneiras. Tinha gente que tinha lepra na cabeça, era só na cabeça, era considerado impuro. Alguns tinham lepra na barba, só na barba, era considerado impuro. Outros tinham uma lepra na ferida, ou numa queimadura, só ali, era considerado impuro. Mas interessante, lá em Levítico 13, no verso 13 e 14, diz que se a lepra tivesse no corpo inteiro, ele era puro. Se a lepra tivesse cobrido tudo, 100%, já não é mais lepra, aí ele era aceitável. Por que que isso acontece? Porque a justiça própria é isso, é você dizer: não, eu reconheço que ainda tem algumas coisas que precisa mudar em mim, mas 99% eu estou bem, eu estou bem. Quem age assim, sai do favor. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Porque ele acha que tem algo bom nele. Quem acha que tem algo bom em si, está fazendo provisão para cair no pecado. Está me entendendo o que eu estou dizendo? É muito estranho quando eu ouço irmãos, às vezes acontece isso, né? Eu estou exortando líderes, pastores, em grupo, sempre faço isso em grupo, e aí eu sempre encontro um irmão que diz: pastor, eu tenho dificuldade, você sabe, nunca tive problema com rebeldia, nunca tive problema nessa área. Irmão, como é que está essa questão na sua vida, essa questão sexual? Ele fala: nunca tive problema, nunca tive tentação. Vai cair. Vai cair por quê? Confia na carne. Eu acho muito estranho quem diz que nem consegue entender como é que o outro pode ser rebelde. Você não é capaz de entender mesmo? Não consigo entender como alguém pode ser rebelde. Você nunca foi na vida. Quer dizer, não se enxerga. É o tipo de gente que eu não quero andando na minha equipe. Quem eu quero na minha equipe? É aquele que não acha nada estranho. Tudo ele fala: eu sei como é que é isso. Já passei por isso, eu entendo perfeitamente. Ah, pastor, eu não sou capaz de entender um terrorista. Não é capaz de entender um terrorista? Eu sou. Eu me lembro, já falei que a minha carne não habita nada bom nela, mas não quer dizer que eu faço. Mas eu me lembro, quando eu fazia faculdade, e eu trabalhava também como funcionário público no órgão do governo, e naquela época a T63 só tinha uma pista. Estou falando de coisas antigas. E aí, o ônibus, eu estou no ponto de ônibus esperando, como todo universitário praticamente naquela época vivia. Aí o ônibus passava e não parava. E eu tinha aula, porque estava muito cheio, não cabia mais ninguém, ele passava direto. Quantas vezes eu olhei para o ônibus e falei: vai estourar, vai pegar fogo, os pneus vão sair tudo do lado. Nunca aconteceu, mas dentro de mim eu cometi um atentado terrorista. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, você está entendendo então? Melhorou bastante. Ah, porque eu nunca pensei em matar ninguém. Nunca pensou em matar? Eu já pensei em matar. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe é muito severa. Quem conhece minha mãe sabe disso. Minha mãe me proibia, eu não deixava fazer alguma coisa. Eu ficava imaginando a casa pegando fogo. E todo mundo achava que eu era tão bonzinho. Ou seja, eu queria que todo mundo morresse queimado. E aí tem gente que fala: não consigo entender isso. Você consegue entender? Carne é carne. E quem conhece a carne não faz provisão para a carne. Por que que tem irmão que ainda cai no pecado? Ah, pastor, não adianta ter lei proibindo. Alguém falou aqui semana passada isso aqui, né? Eu não consigo entender, o irmão, porque com esse negócio da corte. Porque a corte também é lei. Não, a corte não é lei, a corte é humildade. Sabe quem é humilde? É aquele que sabe que se ficar beijando uma moça, enfiando a língua na boca dela, vai ficar excitado. Esse é humilde. Mas tem um que fala, eu não, eu posso fazer isso, eu estou em paz. Eu faço isso e não peco. Já ouviu gente falando isso? Isso é chamado de justiça própria, provisão para a carne, sai debaixo do favor. Entendeu? Quando eu digo para um pastor, você não dá carona para uma irmã à noite, nem de dia nem de noite, sozinho. É quando eu encontro um pastor dentro do carro, dando carona para uma mulher sozinha, ele sabe que ele vai pagar caro por aquilo. Ah, o pastor Aloysio prega graça, mas está debaixo da lei ainda, criou uma lei nova na igreja. Não, a lei é antiga, não dê provisão para a carne, não alimente a carne, não brinque com a carne, porque ela permanece a mesma. Então, aquele que sabe que nele não habita bem nenhum na sua carne, ele não fica brincando com a carne, ele não fica andando sozinho de madrugada com moça. Ah, pastor, é a minha babá, teve que ficar em casa para a gente, enquanto a gente saía, agora vou ter que levá-la em casa. Que hora, irmão? 1 da manhã. Quem vai com você? Não, só eu e ela. E tem mulher que fala, eu confio nele, pastor. Fala, incrível, porque eu não confio, ele não devia confiar em nem você. Mas não tem casamento sem confiança. Não, você tem que confiar em Deus e saber que carne é carne. Mas você pensa que o seu marido não tem carne. Ele tem outra coisa. E aí você contrata uma babá linda e manda ele levá-la de madrugada em casa de carro. Ele vai uma vez, duas vezes, três vezes, da quarta ele não volta. É igual o corvo que estava na arca. Por que que não volta? Porque é carne, corvo adora. Por que que o corvo não voltou para a arca? Por que você acha que ele não voltou? Cheio de carniça flutuando. Ele falou, que é isso? Aqui é bom demais. Voltar para aquela arca apertada? O corvo não volta. Por que que ele não volta? Ah, porque ele é pior do que os outros. Não, não é pior do que ninguém. É porque você é tão arrogante que acha que consegue vencer a carne. Eu posso. Comigo ninguém pode. Não tem carne comigo. Quando eu falo vou, eu vou. Quando eu falo não vou, nem a carne. Esse não tem favor de Deus. Sabe quem tem favor de Deus? É aquele que diz, na minha carne não tem nada bom, eu só confio na força do Espírito Santo de Deus. Não vou brincar com carne, não vou brincar com carne, não vou ficar perto de carne, não vou ficar assistindo carne, não vou fazer provisão para carne, porque eu não tenho justiça em mim mesmo. Eu sou como aquele leproso que descobriu que não tem nada bom na carne dele, então eu sou aceito diante de Deus. Mas tem irmão que fala, não, eu estou praticamente bom, 99% está legal, só tem 1% aqui, uma leprinha aqui perto da orelha. O Senhor diz, impuro. Como vocês estão me compreendendo? Eu estou te contando como é que você lida e como é que você desfruta da bênção. Muitos não desfrutam porque se dizem parcialmente bons e confiam na carne. Confiança em si mesmo retira o favor. Abre lá, olha o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, não, vamos ler o capítulo 6, verso 1. 2 Coríntios 6, 1. É um versículo depois do outro, só que eu quero ler primeiro esse. 2 Coríntios 6, 1, olha o que diz. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Olha a exortação de Paulo. Não receba em vão a graça. Não receba em vão a graça. Mas você fala, como é que eu recebo em vão a graça? Aí você tem que ler o verso anterior, volta um versículo, só sobe o cursor. Você sabe, essa divisão de capítulo e versículo não está na Bíblia. Isso foi criado para facilitar a gente localizar versículo. Mas às vezes nós perdemos o contexto por causa disso. Olha o que Paulo diz no verso anterior. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí ele continua, por isso, desta maneira nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, não receba em vão a graça. Que graça que é essa? É a graça de Cristo, que não teve pecado, se fez pecado por você, para que nele, em Cristo, hoje você seja feito o quê, meus irmãos? Justiça de Deus. Então, o que é a graça que te permite ficar debaixo do favor? É você entender que hoje você é justiça de Deus em Cristo. Qual é a confissão que um crente tem que fazer a cada dia? Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu não confesso para ser verdade, eu confesso porque já é verdade. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Você pode dizer que você é justo, mas não confiado em si mesmo, não pelo seu próprio mérito. Quando você, presta atenção, entende o verso 21, mas continua acreditando no seu próprio merecimento, justiça própria, você recebeu a graça em vão, porque você não está usando dela. Eu quero receber a graça do Senhor e frutificar nela. Em outras palavras, Deus fez a coisa mais extraordinária. As pessoas olham para você e não veem justiça nenhuma. Elas dizem, você não é justo. No entanto, Deus diz que você é, porque agora Ele olha para você e vê justiça em você, algo que só Deus é capaz de ver, você mesmo não vê. Mas algo mais extraordinário ainda, Deus olha para Cristo na cruz e vê pecado onde nunca houve pecado. E não é o pecado de Cristo, é o nosso pecado que foi colocado lá. Está me ouvindo? Hoje você é justiça dele em Cristo. Cristo não teve que pecar para ser feito pecado. Você não tem que praticar justiça para ser feito justo. Tudo foi essa troca divina que o Senhor fez na cruz. Você foi justificado pela fé. Diga, eu creio que eu sou justiça de Deus em Cristo. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, você é justo em Cristo. Quando você declara isso ousadamente no meio de cada circunstância, você entra debaixo do favor. Pastor, como é que eu vou declarar isso no momento que eu caí em pecado? Essa semana que passou, mais uma vez um irmãozinho me ligou com problemas de cair no pecado, da impureza sexual. Mais uma vez eu tive que explicar. Eu falei, filho, ignora, esquece agora o que você fez. Confessa e esquece. Confessa e esquece, apenas levanta e diz, eu sou justiça de Deus em Cristo. Mas pastor, eu não estou sentindo, fala sem sentir, eu não estou vendo, mas fala sem ver, porque Deus está vendo. Viva essa realidade da fé, porque é por fé. Mas muitos de nós queremos ter mérito. O que que alguns irmãos fazem quando caem em pecado? Eles querem mostrar para Deus o tanto que eles são bonzinhos. Oh Senhor, não vou fazer mais não. Prometo, nunca mais eu vou cair nesse pecado, Senhor, eu prometo, e no outro dia ele cai de novo. Por que que ele caiu de novo? Porque ele confiou em quê? Na carne. Ele achou que tem algo bom nele, mas se ele chegar no Senhor dizendo, em mim não há nada bom, na minha carne não há nada bom, eu só posso confiar na provisão de Cristo. Se Deus aceitou o sacrifício de Cristo, eu aceito também, meus pecados estão cancelados e a justiça de Cristo foi colocada em mim. Essa é a coisa mais humilde que você pode fazer, concordar com Deus. Mas muitos de nós vivemos com base no mérito, merecimento. Ora para o Senhor abrir o seu entendimento, porque muitas vezes nós confiamos nisso, e isso nos tira do favor. Por que que não tem visto favor no seu trabalho? Porque existe muito merecimento próprio ainda, filho. Há muita justiça própria. Você ainda pensa que é muita coisa ainda, se acha muito melhor do que os outros. Isso tudo é carne. Projeta para mim o PowerPoint que eu te passei, filho. A carne tem dois lados. O primeiro lado... Isso, põe primeiro, só até aí. A carne é aquilo que atrapalha. Ela tem dois lados. O primeiro é justiça própria. Dá para enxergar aí atrás? Não? Então vou te contar o que está escrito. Primeiro é justiça própria. Os outros são todas expressões da justiça própria. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Quem anda com justiça própria... invariavelmente é manifestar o quê? Orgulho. Orgulho. Segunda coisa, presunção. Você conhece pessoas que estão sempre se defendendo? Não importa o que você fala, ela tem uma explicação. Sabe por que tem explicação? Porque elas se acham justas. Entende o que eu estou dizendo? Nunca querem ficar mal na foto, porque acham que no final das contas são superiores. Sabe uma coisa que eu aprendi, que encerra qualquer questão? Às vezes a minha esposa, ela pegava no meu pé, porque ela achava que eu só queria falar isso para fugir da questão. Mas não é. O que destrói todo tipo de discussão é quando você assume as coisas. Não tem nada estranho, não tem nada na carne que me é estranho. Não tem nada na vida de um pecador que eu não seja capaz de compreender. Mas aí muitos dizem, pastor, é tão curado. Eu me lembro, nem sei quanto tempo já atrás, uns anos atrás, apareceu uma pergunta aqui na frente. Pastor Aloísio, você construiu essa vidraça aqui porque você estava com inveja da igreja do vizinho ali que fez uma. Quantos se lembram dessa pergunta? Aí na hora que eu li, você acha que eu fiquei constrangido? Falei, não, descobri tudo agora. Ah, eu achei que estava conseguindo disfarçar tão bem. Na hora que eu ouvi, eu falei, é claro que eu estava, uma fachada horrorosa dessa, querida, ficasse de que jeito? Aí os irmãos, oh, está gravado. Por que os irmãos fizeram, oh? É porque você acha que o vosso pastor é tão santinho, tão bonzinho, que jamais passou qualquer inveja na carne dele. Pois eu que sou o vosso pastor, não tenho essa imagem a meu respeito. E se alguém acha que eu estou tendo inveja, eu vou falar o que para ele? Nunca senti inveja de ninguém na minha vida. Já ouviram essa conversa? É porque é tolo, não tem espelho em casa. Quanto mais tolo é, menos favor tem. Mas aí na hora que eu falei, mas é claro que eu senti, não tenho orgulho disso não, é carne. Mas junto com essa carne, eu creio no favor de Deus, vou ganhar a vidraça. Deus me deu uma vidraça maior ainda. Ah, porque Deus abençoou o pecado? Não, Deus não abençoou o pecado. Deus abençoa quem não tem mérito próprio. Só esses são abençoados, só. É que você acha que é abençoado é quem não tem pecado. Não, é abençoado quem sabe que tem, mas confia que o sangue já o lavou completamente. É abençoado quem sabe que não tem merecimento, mas confia que a justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse que é abençoado. Para de discutir quando alguém te acusar. Entende? Não precisa ficar na defensiva, que é outra característica. Eu não vou ter tanto tempo hoje, que é dia de ceia, de falar da outra parte. Passa para o outro PowerPoint. Falei para você que tem duas coisas que tiram o favor. Na verdade, são as duas faces da carne. A primeira coisa é a justiça própria. A outra coisa, sentimento de condenação. Tem muito irmão que acha que para viver sem justiça própria, ele tem que ficar o tempo inteiro falando tanto que não presta. É porque eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu não sou. Presta atenção, isso também é carne. Ainda é você no centro. Ainda é eu. Eu não tenho que ficar com sentimento de condenação. Eu não tenho que aceitar a acusação do diabo nenhuma. Sabe por quê? Porque eu já fui justificado pela fé. É isso que o inimigo não consegue entender. Muitos irmãos acham que Deus abençoa aquele que fica dizendo, eu não sou ninguém, eu não valho nada. O cidadão que faz isso está desvalorizando a obra de Cristo. Não entendeu a obra de Cristo. Mas aquele que entendeu a obra de Cristo, ele não fica dizendo o quanto ele não presta. Ele fica dizendo o quanto Cristo é maravilhoso. O quanto a obra foi maravilhosa. Entende? Ele não precisa ficar se depreciando, nem olhando para si. Não anda com base na introspecção. Aqueles que vivem com base da condenação são cheios o tempo inteiro de vergonha. Incapazes de serem usados por Deus. Não podem receber nada de Deus. Porque simplesmente acham que a vergonha é uma maneira de se apresentar diante de Deus. Não é. Atitude defensiva, acabei de falar para você. Isso tudo é uma expressão da condenação. Quanto mais condenado alguém está, mais ele vai dar coice em você quando você falar com ele. Quanto mais debaixo de acusação, mais ele vai te morder quando você falar alguma coisa para ele. E ele acha que é assim que tem que ser. Mas acredite, isso tira você do favor. Deus quer que você permaneça no favor. Se você estiver no favor, filho, as coisas vão vir para você na sua mão, de mão beijada. Se você estiver debaixo do favor, outros vão labutar, mas você vai receber enquanto estiver dormindo. Até quando você não estiver pensando, você vai continuar sendo abençoado. Coisas vão acontecer o tempo inteiro ao seu derredor para abençoar você. Sabe por quê? Debaixo do favor. Mas estando fora do favor, tudo fica mais cansativo, fica mais difícil, fica mais penoso. E o que tira você do favor? Merecimento. Presta atenção, as pessoas que ficam se condenando, cheias de introspecção, elas ficam tentando achar alguma coisa boa nelas que as recomende diante de Deus. Quem fica se olhando está tentando achar alguma coisa de bom. Eu vou achar alguma coisa de bom e isso vai ser aceito diante de Deus. Desista. Não é pelo seu mérito, é pela obra do Senhor. Deixa eu ler um versículo com você. Romanos 5, verso 21. Olha o que diz. Romanos 5, verso 21. Vou encerrar com esse versículo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, por meio de quê, meus irmãos? Presta atenção, graça é favor, favor imerecido. O pecado reinou pela morte, mas a graça reina por meio de quê? Por meio de quê? Justiça. Qual justiça? A sua justiça? A justiça de Cristo. Mas a graça não pode reinar para quem vive debaixo de condenação. A graça não pode reinar para quem vive tendo expectativas de coisas ruins que vai acontecer com ele. A graça não pode reinar se você ainda confia no seu próprio merecimento para fazer barganha com Deus. A graça não pode reinar para quem tem justiça própria. Mas a Bíblia fala que a graça reina por meio da justiça. Qual justiça? De Cristo. Então o que vai fazer a graça reinar na sua vida? Você se levantar e dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu fui justificado pela fé. Eu vivo pela fé. Mesmo que eu não veja, eu sou justo. A graça agora está reinando na minha vida. Quando você crê na justiça que vem de Cristo, preste atenção. O favor vai reinar na sua vida. Quando o favor reinar, filho, haverá suprimento, haverá prosperidade, haverá cura, haverá milagre. Não estou dizendo que não haverá luta. Não estou falando que não haverá provação. José teve provação. Você vai tê-la também. Mas cada provação vai ser só um degrau para cima de glória que você vai estar subindo, filho. Degraus que você vai subir de glória. Cada provação, sabe por quê? Você está debaixo do favor. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mas para isso você tem que rejeitar todo tipo de merecimento humano, todo tipo de justiça própria, e confiar só naquela que vem do Senhor. Quantos dizem amém nessa manhã? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor agora. Mas eu queria, enquanto os servos vêm aqui na frente, eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. O Espírito Santo falou para você nessa manhã. Quais áreas tem havido justiça própria, mérito próprio? O Espírito Santo mostrou para você. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer agora? Apenas rejeitar. Mas é importante pedir para o Senhor uma coisa. Para que você conheça a sua carne. Infelizmente, muitos de nós têm um conceito muito bom a respeito da própria carne. Tem um conceito muito bom a respeito da própria força, capacidade, habilidade. É preciso que o Senhor abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Sabe como Deus faz isso? Deus deixa você sofrer as consequências do pecado. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai foi atrás dele? Não. O que, que o pai fez? Deixou ele sofrer as consequências. Gastou tudo, ficou sem nada, sem ter o que comer, mendigando, trabalhando de porqueiro. Quando ele sofreu as consequências, ele caiu em si. Aí ele voltou-se para o pai. Quando ele voltou-se para o pai correu em direção a ele. Deus às vezes permite você sofrer consequências para o seu bem. Qual é o seu bem? Cair em si. Perceber que na sua carne não tem nada de bom que você possa confiar. Mas você não precisa aprender só por experiência. Você pode aprender pela luz do Espírito Santo de Deus também na sua vida. Você pode aprender pela luz de Deus. E a luz de Deus está sobre a igreja nesses dias. Está sobre você nesses dias. Feche seus olhos. Fala com o Pai nessa hora. Fala com o Pai. Senhor, abre os nossos olhos. não queremos fazer provisão para a carne. Antes, ó Senhor, queremos andar na humildade do Teu Espírito. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão. Ó Deus, que o Teu favor é a coisa mais importante na nossa vida. Não queremos nos desligar do Teu favor. Não queremos decair da graça. Decaímos da graça, Senhor, quando confiamos no nosso próprio merecimento. Pai, queremos rejeitar todo ele nessa hora. Confiar unicamente na justiça que procede de Cristo Jesus. Pai, hoje, ao tomar do pão e beber do cálice, estou declarando que eu não tenho justiça própria que procede da lei, mas só a justiça que é pela fé em Cristo Jesus. Oh, Espírito de Deus, abre-nos o entendimento. Dá-nos revelação hoje. Move no meio da tua igreja hoje, ó Deus.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.